Senhora presidente, senadora Ana Amélia, nossa colega, colegas senadores aqui no plenário, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas mídias sociais. Senhor presidente, venho reiteradamente trazendo à tribuna desta casa um tema muito triste, muito árido, entretanto necessário, sobretudo no que se concerne e se refere à busca do cerne da questão que trata da violência no nosso país. Refiro-me à violência em todos os níveis, que vem assolando todo o país de uma maneira epidêmica, deixando-nos mais perplexos e preocupados a cada dia, seja em que canto for desse país. Como explicar, senhor presidente, o fato de o Brasil ter quebrado mais um triste recorde? Tivemos o maior número de pessoas mortas em um ano, segundo dados divulgados no mapa da violência 2014, que compila os dados do ano de 2012. Ao todo, foram 56.337 mortes, assassinatos, o maior número desde 1980. O total supera o de vítimas de conflitos, como, por exemplo, da Chechênia, que durou 2 anos, de 1994 a 1996. E supera muitos outros conflitos que atualmente estão ocorrendo em muitos cantos do planeta. A taxa de homicídios também alcançou o patamar mais elevado, com mais de 29 casos por 100 mil habitantes. E aqui chama atenção, senhoras e senhores, colegas senadores, o índice considerado não epidêmico, que a Organização Mundial da Saúde diz que deve ser menor do que 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Vejam bem, em 2012, ano em que os dados foram compilados, já tínhamos um índice quase 3 vezes mais o que é considerado não epidêmico pela Organização Mundial de Saúde. E fico a pensar qual seria esse índice hoje. Concordo com o coordenador do estudo, o senhor Júlio Jacobo, quando diz que a redução da violência no país passa pela realização de reformas na estrutura da segurança pública, inclusive com mudanças na polícia, no Código Penal e no sistema penitenciário, além de necessidades de se criar uma política nacional de enfrentamento que abranja todas as esferas, município, Estado e União. Senhor presidente, o meu Estado, o Estado de Sergipe, que já foi um dos lugares mais pacatos desse país, hoje ocupa a 4ª posição no ranking divulgado pelo Mapa da Violência 2014, com a taxa superior a 40 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, o que é realmente estarrecedor, o que nos lembra o tempo todo que estamos vivendo em um estado de guerra. Mas não estamos. Não estamos. No último final de semana, em Sergipe, foram mais de 16 homicídios. 16 homicídios em 2 dias apenas. Ainda ontem, ainda a semana passada, no pronunciamento, aqui neste plenário, mostrei que a insegurança pública cresce ano após ano. A pesquisa do Fórum Brasil de Segurança Pública mostra que, em números absolutos, no ano de 2013, foram registrados, no meu estado, 929 crimes letais intencionais, um índice muito superior ao do ano anterior, que se verificou uma ocorrência de 845 crimes desta natureza. E éramos, pois, o 6º colocado no ranking da violência no país. A situação da falta de segurança em Sergipe é tão grave, que só para se ter uma ideia, apenas no final de semana, como eu já disse aqui, foram mais de 16 homicídios, corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal, que necessita urgentemente de uma reforma, de uma nova construção, não só realmente para atender o número excessivo de mortes, de assassinatos, mas com certeza pela escassez e pela antiguidade do Instituto e dos equipamentos que lá os profissionais trabalham. Vítimas de água de fogo, vítimas de armas brancas, ou seja, de diversos tipos de crimes. Um dos mais tristes recordes da história do ML sergipano. E o pior é que a violência não parou aí. Domingo antepassado, até nos nossos shopping centers, têm ocorrido assaltos e crimes constantemente, constantemente. Uma relojaria tradicional do nosso estado foi assaltada às 14 horas, horário em que o shopping estava em pleno funcionamento, onde várias famílias que iam ao shopping pensavam que estavam seguras. Não estão mais. Os assaltantes chegaram armados, renderam até mesmo um senhor que estava do lado de fora observando a vitrine da relojaria, obrigando-o a entrar na loja e levaram tudo que estava ao seu alcance. Ademais, outro dado que muitos nos preocupa e que entristece foi divulgado na semana passada, que onde Sergipe é o 18º lugar no ranking entre os estados no tocante à violência contra a mulher. Isso é lamentável, isso é muito triste. Precisamos somar esforços para combater essa onda crescente de violência que hoje não se restringe apenas aos grandes centros urbanos, às grandes cidades, mas que atinge também as pequenas cidades, as cidades do interior, onde o número tem crescido vultuosamente. Em municípios sergipanos, foram registrados nos últimos anos vários assaltos a agências bancárias. Hoje, você ter uma agência bancária na sua rua ou um caixa eletrônico em sua rua significa, com toda certeza, desvalorização do imóvel, desvalorização do seu patrimônio, porque caixas eletrônicos têm sido roubados, têm sido destruídos com verdadeiros e grandes explosivos dioturnamente. Virou uma rotina também no nosso estado. Temos consciência de que diversos fatores colaboraram para aumentar a violência, tais como a urbanização acelerada, é verdade, que traz um grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas e assim contribui para o crescimento desordenado e desorganizado da cidade. Por outro lado, o poder público, que tem sido mostrado incapaz de enfrentar essa calamidade social. Durante a campanha, apresentávamos ao povo sergipano uma forma de gerenciamento para a segurança pública do nosso estado. Cada bairro, cada cidade, cada povoado, um cidadão que ali habitasse, que ali trabalhasse, saberia quem seriam, quais seriam as pessoas responsáveis pela sua segurança. O delegado responsável, o comandante da Polícia Militar responsável e todos os seus comandados. Assim, dioturnamente, cobraríamos resultados daqueles responsáveis pela segurança. Mas é necessário também que o Estado dê condições a esses trabalhadores da segurança pública. Todavia, sabemos que as causas da violência são associadas em parte aos problemas sociais, como miséria, fome, desemprego e, sobretudo, com o tráfico de droga. Todos os tipos de criminalidade derivam dessas condições econômicas. Além disso, um Estado ineficiente, sem programa de políticas públicas de segurança, contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a principal causa da violência. Felizmente, senhora presidente, esse mal se apresenta nas diversas configurações e pode ser caracterizada como a violência contra a mulher, a criança, o idoso, a violência sexual, política, a violência psicológica, violência física, verbal, dentre tantas outras. Nossa Constituição, a Constituição Cidadã, no seu artigo 144, diz, abre aspas, a segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da comunidade das pessoas e do patrimônio. Fecha aspas. Entretanto, a solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais diversos setores da sociedade. Não só a segurança pública e um judiciário eficiente, mas também uma demanda máxima urgência, a melhoria, sobretudo, do sistema educacional, mas também do sistema de saúde, do habitacional e das oportunidades de emprego. E, principalmente, senhora presidente, da qualidade do gasto público. Uma grande mudança nas políticas públicas e uma participação maior da sociedade nas discussões e soluções desse problema tão grave de abrangência, não só de Sergipe, mas com certeza de todo o nosso país. Senhor presidente, senhores colegas senadores, reitero que, para mim, política é uma ferramenta de transformação social, de justiça social. E, de fato, não vejo nenhuma outra maneira de reverter o quadro alarmante que se desenha, não só em Sergipe, no Brasil, mas em relação à violência, se não agirmos de maneira ágil, pontual e efetiva, buscando a conclusão da reforma do Código Penal, a revisão do sistema prisional e, como disse anteriormente, um investimento massivo em educação. Mas, para isso, senhor presidente, é preciso que o governo federal também faça a sua parte. Faça a sua parte. Apresente um plano efetivo, um programa efetivo de combate à segurança. E chame os outros entes federados para participar. Chame os estados para a sua responsabilidade. Chame os municípios também para a sua responsabilidade. Senhora presidente, finalizo aqui com uma frase de Jean-Paul Sartre, quando ele disse, abre aspas, a violência, seja lá qual for a maneira, seja lá qual for a sua forma de se manifestar, é sempre uma derrota. Fecho aspas. Mas, encerrando mesmo, senhor presidente, não estava aqui para ouvir inteiramente o pronunciamento do senador Lindenberg. Ouvi parcialmente. Não deu para fazer uma parte. Mas, se ele estivesse aqui, diria ele. Para mim, para a senhora, para Vossa Excelência, senador Raup, para tantos outros, o palanque já acabou. Já foi desarmado há muito tempo. Mas o que nós não podemos e não devemos nunca é abrir mão de princípios e de valores e defender esse país. E defender as gerações vindouras. Defender as gerações vindouras. O palanque foi desarmado. Então é preciso que haja. É preciso que o diálogo seja mantido. Governos, com as instituições, com o Congresso, com a sociedade, para que a gente possa realmente conduzir e ver realmente a melhor forma desse país verdadeiramente encontrar soluções, não só para a segurança que falo aqui, mas também para a saúde, para a geração de emprego, para a diminuição da dívida pública, para a diminuição da inflação e de tantas outras mazelas que, infelizmente, a gente não tem assistido diminuir. Tenho certeza que a senhora comunga desse pensamento. Tenho certeza que o senador Aécio também comunga desse pensamento, o senador Raup também, e de tantos outros. O palanque já foi desarmado, o palanque não existe mais. Mas o diálogo é preciso, e é preciso sempre dizer sim às boas ideias, aos bons projetos, à esperança que será materializada, ao sonho dos milhões e milhões de brasileiros que serão materializados, e é preciso dizer não quando o maltrato, quando se tem um maltrato com a coisa pública, quando não se tem responsabilidade com a coisa pública, quando ainda convivemos com muitas e muitas e muitas mazelas. Eu mesmo já disse por algumas vezes, a própria presidente, isso. De mim, a senhora ouvirá sim, quando a senhora investiu o necessário na saúde, quando a senhora investiu o necessário na educação, quando apresentar não só esta casa, mas quando apresentar ao país bons projetos. Não faço parte do time de quanto pior, melhor. Tenho certeza que a senhora também não. Tenho certeza que o senador Raup também não. Faço parte do time. Quanto melhor, melhor. Porque é isso que precisamos. Não é para isso que se paga tantos e tantos tributos que coloca o cidadão brasileiro como aqueles que mais paga tributos realmente no mundo inteiro. Chega, chega. Vamos dar qualidade à coisa pública. Vamos dar qualidade ao gasto público. E digo aqui, pena que o senador Lindenberg não está aqui, mas diria ele pessoalmente. o palanque já foi desarmado. Queremos um Brasil melhor. Sonhamos com um Brasil melhor. Vamos materializar. Agora, também não podemos ser partícipes nem coniventes com aquilo que não é digno, com aquilo que não tem um zelo com a coisa pública. E sei que esse é o pensamento de muitos líderes, entre eles o senador Aécio Neves. Obrigado, senhor presidente.